Bernardo do Campo, em São Paulo, com destino a Aracaju, em Sergipe. Já o caminhão baú transbordava aí principalmente rodas de veículos. Ele seguia de Fortaleza, no Ceará, para Piracicaba, no interior paulistano. Até o momento, como você disse, não há aí a confirmação sobre qual a empresa fazia a viagem do ônibus. E de acordo com as equipes de resgate, o número parcial de vítimas chega já a 14 pessoas. 8 morreram aí, sendo 5 carbonizadas ainda no local dessa batida. Os outros 6 sobreviventes foram socorridos pelo SAMU e encaminhados para hospitais da região. Entre eles, 2 vítimas levadas para Taiobeiras, 3 homens de 30, 38 e 42 anos encaminhados para Pedra Azul e uma pessoa de 24 anos socorrida para Medina. Os bombeiros ainda apuram as possibilidades de outras vítimas terem sido transportadas para uma segunda ambulância para Pedra Azul e, por isso, o balanço ainda segue parcial. A BR-251 continua totalmente interditada para o trabalho da perícia e retirada das ferragens. E o congestionamento por lá já ultrapassa os 10 quilômetros. Os motoristas agora estão sendo orientados para buscar desvios pela Bahia, e a gente vai continuar aqui apurando e trazendo as atualizações durante a programação da TMC. Volto com você, Pietra.
Obrigada, Júnior. Realmente muito difícil a gente falar sobre um assunto desse, numa tragédia dessa. A gente jamais quer noticiar isso, mas que fique tudo bem com as pessoas que sobreviveram e os nossos sentimentos, então, para os familiares das pessoas que, infelizmente, não conseguiram ali sobreviver a esse acidente. A gente segue aqui então, vamos para o Rio de Janeiro, de volta com a Rebeca Renzi, porque a Polícia Civil prendeu 3 suspeitos investigados por participação no ataque com bomba caseira dentro de uma escola pública em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Os homens seriam ligados à facção criminosa do Comando Vermelho. Rebeca, quais são as informações? Bem-vinda de volta.
Olá, o ataque aconteceu no último dia 8 no CIEP Lazar Segal, no bairro Areia Branca, e deixou 10 estudantes feridos. As vítimas, com idades entre 13 e 15 anos, sofreram ferimentos nos pés, nas pernas, no abdômen e no rosto. Alguns alunos também relataram perda momentânea de audição após a explosão. Segundo as investigações, o artefato era um tubo de PVC recheado com areia, pregos, porcas e parafusos, que foram lançados no momento da detonação e acabaram atingindo, as vítimas. Entre os presos está um homem apontado pela polícia como uma das lideranças do tráfico na comunidade do Castelar. Segundo a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense, ele também é investigado por possível envolvimento na fabricação do explosivo usado no atentado à escola. Outros 2 integrantes da organização criminosa também foram capturados durante essa operação. A ação contou com o apoio da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense. Durante essa ofensiva, os agentes apreenderam drogas prontas para venda, entre elas maconha, cocaína, crack e até loló. A operação faz parte da Operação Contenção, estratégia do governo do estado para combater o avanço do Comando Vermelho na Baixada Fluminense, Apenas mais um braço dessa operação e agora, infelizmente, depois de um ataque tão brutal a crianças,
Verdade, Rebeca. Obrigada pelas informações. Qualquer notícia, qualquer atualização, chama a gente por aqui, beleza? A gente agora vai pro Paraná, porque o Paraná está em alerta para chuvas intensas nesse domingo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Todo o estado pode registrar temporais com ventos fortes e acumulados elevados de chuva, tá? Então, alerta aí pro pessoal que mora no Paraná. Quem traz mais informações pra gente aqui, mais detalhes, é o repórter Léo Gomes, que vai se conectar com a gente ao vivo para comentar sobre esse alerta para chuvas intensas aí nesse domingo no Paraná. Boa tarde, ô Léo.
Boa tarde a todos. Tempo feio, não só aqui em Curitiba, mas como você disse, em todo o estado do Paraná, com possibilidade de acumulados de até 50 milímetros o dia todo, ventos intensos de até 60 quilômetros por hora. E há pouco o Instituto Nacional de Meteorologia atualizou esse alerta amarelo, não só para o Paraná, mas também para quase todo o estado de São Paulo, parte do Mato Grosso do Sul, uma pequena parte de Minas Gerais e também Rio de Janeiro e também também parte de Santa Catarina. Então imagine, né? A gente está falando de uma região muito grande, ou regiões muito grandes aqui do Brasil, que podem sim ter chuva, não só hoje, mas também ao longo dos próximos dois dias, devido à formação de um ciclone extratropical na região sul do Brasil, que coloca todas, a gente está imaginando aqui centenas e centenas de cidades em alerta para chuvas neste domingo e também nos próximos dias. Ao longo das próximas horas, a chance até mesmo de chuva de granizo. Apesar do cenário, o IMET destaca que o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos e de alagamentos é considerado baixo. Mas é aquele negócio, choveu demais, e aí é uma orientação, inclusive, da Defesa Civil, é procurar abrigo e não se arriscar.
Perfeito, Léo. Muito obrigada pelas informações. Então, você que está aí no Paraná, como o Léo mesmo falou, fique em casa, procure abrigo, caso, né, tenha alguma situação ali que te deixe em risco. E fiquem alerta aí para essas chuvas intensas que vão acontecer nesse domingo. Agora a gente se conecta com Brasília. Vamos falar com a Lívia Braz novamente, porque faltando poucos dias para o fim do prazo, cerca de 30% dos contribuintes ainda não enviaram a declaração do imposto de renda. Pois é, você faz parte desse time? Olha, espero que não, viu? A Receita Federal alerta para o risco de multa em caso de atraso. E olha, na verdade a gente vai falar com o Francisco Neto, né? Então, Francisco, boa tarde para você, bem-vindo aqui ao nosso TMC News. Quais são as informações sobre isso? 30% dos contribuintes ainda não enviaram a declaração do imposto de renda, é isso mesmo?
Isso mesmo, viu, Pietra? Muito boa tarde para você, boa tarde para quem nos escuta neste momento. Esse valor, né, ele é um acúmulo aí de 44 milhões de declarações do imposto de renda que precisam ser entregues até sexta-feira, né? Que este é o esperado da Receita Federal. Sexta-feira vai dar dia 29 de maio, é o prazo final para este envio. E como acontece todos os anos, muita gente acaba, né, deixando para a última hora. O alerta, inclusive, da Receita é justamente para evitar a correria e possíveis erros, né, no preenchimento aí, que geralmente acontece. Até agora, mais de 62% dos contribuintes vão ter direito à restituição e cerca de 21% vão precisar pagar imposto e outros 16 não terão nem valores a pagar e nem a receber. A maior parte das declarações foi enviada pelo programa Receita no Computador. Já a declaração pré-preenchida, que ajuda a reduzir erros e agiliza o processo, foi usada por quase 60% das pessoas que fazem essas declarações. Precisam declarar o imposto de renda quem recebeu rendimento tributário acima de R$ 35.500 em 2025, além de produtores rurais, né, com receita bruta superior a R$ 177.000. Reais. Agora o alerta é se, para quem perder esse prazo, vai ter uma multa aí com cerca de R$ 165 e pode ter um aumento, né, significativo aí de 1% sobre a declaração do imposto de renda, o valor bruto total. Então, prestar um pouquinho mais de atenção, né, porque esta é a reta final, até sexta-feira pode ser feito aí esse recebimento dessas declarações.
Maravilha, Francisco, muito obrigada pelas informações. Então, como ele mesmo falou, a gente não quer pagar multa, né? Então vai declarar o seu imposto de renda, tem até o dia 29 para fazer essa declaração, tá? Bom, 1:35, olha só, hoje é o último dia da edição especial da Feira Sabor Nacional para celebrar as riquezas da culinária junina, né? E valorizar as tradições gastronômicas brasileiras. O evento, ele ocorre na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, e quem deu mais detalhes desse evento, de dar água na boca, gente, foi o José Roberto Gifone, que é sócio e organizador da feira. Vamos conferir.
A Feira no Sabor Nacional está comemorando 10 anos de edição agora nesse ano, né? Desde 2016 a gente trabalha com esse evento, que é um evento focado em prestigiar os pequenos produtores da área de gastronomia. A gente celebra nesse ano aqui todo esse trabalho que a gente fez já com todos esses produtores que a gente foi garimpando ao longo de muito tempo já, sabe, produtores de queijo, embutidos, vinhos, doces, pães incríveis. Então a gente faz essa curadoria com os pequenos produtores, leva para um espaço legal, que é a Cinemateca Brasileira, né, que é uma delícia o espaço, e a gente junta todos esses produtores lá com vários restaurantes renomados que tem na cidade, né? E a gente, além de restaurantes, tem show de forró, samba, cinema, oficina para criança. Então são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, que faz o dia ficar especial. As pessoas vão lá e passam um dia super agradável na Cinemateca Brasileira. É muito legal. É um convite extensivo para todos aí, que todo mundo vai gostar.
Eu vou puxar a sardinha pro meu amigo Tomás aqui, porque se a gente tá falando de Cinemateca, claro, tem cinema, olha só. Por exemplo, amanhã, aliás, amanhã é ótimo, né? Dia 20 de setembro, não, a gente tem, aliás, Bonnie Clyde, é isso, né? Tô certo? Tô no lugar certo aqui, né? Vai ter exibição de filmes, né? Bonnie Clyde...
Tem exibição de filmes. A programação de filmes, na verdade, fica mais pra Cinemateca. Não vou saber te falar agora.
Eu sabe onde é que eu tô? Você me perdoa. Eu tô num evento do ano passado, rapaz. Olha, Nayara, aqui, perdida. Tem filme.
Uma programação especial de filmes que a Cinemateca vai fazer.
Vou abrir aqui.
Com a virada cultural, né? Então faz parte da virada cultural também, que a Cinemateca está lá junto. Mas o legal desse evento, assim, as pessoas estão perguntando muito, como é que está a previsão do tempo, não está muito legal para amanhã? 80% do espaço lá na Cinemateca que a gente usa é coberto, então dá para ir tranquilo, sabe? Dá para levar a família toda, é muita área coberta, então a pessoa pode fazer, almoçar lá, comprar os produtinhos para levar para casa. É muito legal. A gente trabalha muito com os produtores renomados. Então, a gente trabalha com várias áreas. Assim. Então, tem a área de produtores, pequenos produtores, que é onde ficam, por exemplo, produtores de queijos, a Fazenda Atalaia, Capim do Bosque, vários produtores de queijos, embutidos, Salumeria Maia, Jais, vários outros. A gente tem o Cortais, o pão, sabe aquele padeiro, que é um ator lá, que o cara faz o maior sucesso, os pães incríveis, além desse, Pestra Pane, vários outros. Doces, geleias, muita coisa legal nesse espaço de pequenos produtores. Fora esse espaço de pequenos produtores, nós temos a área de botecaria. Então, imagina vários bares bacanas, como Bar do Luiz Fernandes, Coia, o Garden Bar, a Cervejaria Tarantino, Puro Verde, além de outros que vão estar nesse espaço de bar. Fora isso, ainda mais para complementar, a área de restaurantes, né? Que a gente conta com o restaurante Mocotó, o Amazo, o Holly Burger, tem acarajé, tem mais cervejas, vinhos. Então, é muito legal a diversidade que tem, né? Então, a gente está sempre incentivando essa economia criativa, incentivando esses pequenos produtores, que a gente sabe que muitos deles, né, precisam desses eventos para dar força, né, de divulgação das marcas deles, porque os caras às vezes ficam focados em produzir, né? Então, a gente vai lá para divulgar esse trabalho, que é muito bacana. E o showzinho de forró, quem não gosta nessa época, né?
Opa!
O Mayara e Tomás vão ter, tem que falar dessa festa junina, né? Que a junina, nós estamos preocupando um pouco, tá? É em maio, mas já estamos falando de festa junina. Por quê? Junho já vai ter Copa, né, do Mundo, então a gente está antecipando um pouco e vão estar levando lá várias coisinhas regionais, que nessa edição a gente valoriza a comida raiz, a comida caipira, então vai ter milho, paçoca, maçã do amor, bolo de fubá, pastelzinho de angu, entre várias outras coisas que nós... Não, é de dar água na boca, não dá nem para ficar falando tudo que tem, gente, porque realmente é muita gente boa fazendo coisa legal nesse país aqui. A gente sabe que tem muito produtor bacana, azeites premiados, sabe? Vários desses produtores que a gente está levando são premiados lá fora, mundialmente, não só aqui no Brasil. Então tem queijos premiados, azeite, imagina, quando a gente começou há 10 anos atrás, achar um azeite bacana era muito difícil, hoje em dia eles são premiados lá fora. Então por aí vai, vinhos, cerveja sem álcool, é uma variedade de produtos bem legal. É um programa bom para passar o dia, sabe, pra curtir lá.
Legal. Não, e no friozinho ainda, comer é a melhor coisa que tem, nossa, é a melhor coisa que tem. Ó, e a TMC vai cobrir, vai trazer todas as informações aí dessa feira, que aliás, só deixa daqui o horário, ó, então é sábado e domingo, a partir aqui, deixa eu ver aqui, das 10 da manhã às 7 da noite no sábado e domingo das 10 da manhã às 6 da tarde. Olha, quero muito agradecer.
Só um detalhezinho rápido, a Cinemateca, eu confundo às vezes, é que fica na Vila Mariana, é isso?
Cinemateca. Na Vila Mariana, isso. As pessoas confundem. Tem mais informações, gente, se quiser mais informações, através do nosso Instagram, arroba Feira Sabor Nacional. Os ingressos são vendidos pelo Simpla.
Baratinho.
Na portaria no momento também, é R$20 o inteiro e R$10 a metade, meia, para mais 60, ou levando um quilo de alimento também, pelo Simpla. E crianças não pagam até 10 anos.
Agora, 1 hora mais 42 minutos.
Transa. América agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bete e a App.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3. Quem escuta sabe.
Eu sou Brian Valencio e te faço companhia nos blocos locais aqui da TMC.
Eles estão aqui, estão com a gente na TMC Curitiba. A melhor, a mais bem informada, a mais ágil, a mais famosa do Brasil.
Eu sou Angeles Fayer, sigo na sua companhia.
São tantas qualidades que para gravar essa chamada, vamos deixar eles mesmos falarem deles mesmos.
Não estou sozinho, pelo contrário.
Também com a Isabela Miranda. Hoje eu já vi a Isa se indicar pra lá, de lá pra cá, liga pra um.
Sempre em busca das prioridades, das notícias que importam.
Com o Leonardo Gomes, que desde cedo tá por aqui trazendo as principais notícias.
Com a companhia também do Felipe Armato.
É, a gente traz informações também, um caso que a gente vem trazendo.
Paraná TMC, de segunda a sábado, 10 da manhã.
Logo mais, a partir das 3 da tarde, direto de Belém do Pará, a gente vai trazer as últimas informações, as atualizações para o jogo de logo mais, Remo e Atlético Paranaense, que jogam, portanto, direto do Mangueirão. E você vai acompanhar os detalhes, todos os preparativos, os últimos detalhes para que a bola possa rolar a partir das 4 horas da tarde. E claro que aqui na TMC a gente sempre acompanha um pouco antes, a partir, portanto, das 3 horas, o nosso pré-jogo, o nosso esquenta TMC, que, como o nome já sugere, já colocando em dia, né, aquilo que você, torcedor atleticano, você torcedor do futebol paranaense, precisa saber para poder acompanhar o jogo de logo mais. O jogo começa às 4, o nosso esquenta TMC já começa a transmissão também no YouTube a partir das 4 horas da tarde, a partir das 3 horas da tarde, melhor dizendo, no YouTube do TMC Esportes. Segue a gente lá, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal e por aí vai, né, gente, para você não ficar por fora, porque é aquele negócio, gente. Tem futebol todo final de semana, tem futebol durante a semana e a TMC sempre está lá. Se tem Atlético em campo, se tem Curitiba em campo, se tem Paraná Clube em campo, claro que a TMC está junto dos clubes, junto do futebol paranaense, valorizando as nossas equipes paranaenses que estão Brasil afora. Então fique conosco, porque já, direto de Belém, no Pará, a gente traz para você as informações. Monique Vilela está por lá, é a nossa equipe de reportagem, direto de Belém do Pará, direto do Mangueirão, casa do Remo, e vai receber o Atlético daqui a pouco. Inclusive, já falamos das possíveis escalações.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. 1:45, a gente agora vai para uma notícia internacional, porque um ataque com bomba contra um trem que transportava militares matou ao menos 24 pessoas e deixou cerca de 50 feridos na província do Baluchistão, no sudoeste do Paquistão. O atentado, ele foi reivindicado pelo Exército de Libertação do Baluchistão. Nossa correspondente Marina Isidro tem as mais informações pra gente. A gente se conecta agora com ela, para ela falar mais do que aconteceu por lá. Boa tarde, Marina.
Oi, Pietra. Boa tarde para você e para todos. A origem do ataque teria sido um homem-bomba que detonou explosivos em um veículo perto dos trilhos desse trem que levava militares e suas famílias. Isso foi na cidade de Quetta, no sudoeste do Paquistão, nesse domingo. Segundo agências internacionais, esse grupo estava viajando para celebrar a Festa do Sacrifício, que é uma data muito importante do calendário muçulmano. Pelo menos 24 pessoas morreram e 70 ficaram feridas nessa explosão. E, segundo autoridades, o número de mortos ainda pode subir. O ataque foi então reivindicado por rebeldes separatistas do Exército de Libertação do Baluquistão e é o mais recente de outros ataques contra trens, forças de segurança e infraestrutura do governo nessa província, que fica próxima à fronteira com o Afeganistão e é rica em minerais e petróleo. O primeiro-ministro, Shehbaz Sharif, chamou o ataque de um ato covarde de terrorismo. E o presidente do país, Azif Ali Zardari, disse que esse grupo separatista e quem os apoia, que eles tentam diminuir o papel do Paquistão nos esforços internacionais de paz. Lembrando que o Paquistão tem atuado como mediador entre Irã e Estados Unidos. Pietra.
Muito obrigada, Marina. Marina Isidro, então, com nossa correspondente, com as informações sobre esse ataque com bomba, né, contra um trem aí que transportava militares, que matou ao menos 24 pessoas e deixou cerca de 50 feridos na província do Baluquistão. A gente segue aqui 1h47 e a gente vai para Brasília, porque o governo federal anunciou um bloqueio adicional de 20 bilhões de reais no orçamento de 2026. A Lívia Braz traz os detalhes dessa decisão.
Com a nova medida, o total de recursos bloqueados neste ano chega a 23 bilhões e 700 milhões de reais. Segundo a equipe econômica, o bloqueio foi necessário para cumprir o limite de gastos previsto no arcabouço fiscal, que permite o crescimento das despesas em até 2,5% acima da inflação. O governo disse que precisará abrir espaço no orçamento para acomodar o aumento de despesas obrigatórias. Entre os principais reajustes estão os gastos com o benefício de prestação continuada, o BPC, que tiveram um aumento de 14,1 bilhões de reais, além das despesas previdenciárias, com alta de 11,5 bilhões. Por outro lado, houve redução de 3 bilhões e 800 milhões de reais na previsão de gastos com pessoal e encargos sociais do funcionalismo público. Apesar do bloqueio, o relatório não prevê contingenciamento de recursos para cumprimento da meta fiscal. A projeção de superávit primário subiu de 3,5 para 4,1 bilhões de reais. Mas quando são incluídos os precatórios, que são aquelas dívidas da União reconhecidas pela Justiça, a estimativa passa a ser de déficit de 60 bilhões e 300 milhões de reais. O detalhamento dos cortes por ministérios e órgãos federais vai ser divulgado só no próximo dia 29, por meio de um decreto presidencial com os novos limites de gastos.
1h49, a gente vai agora para Recife. A gente vai se conectar agora com o Júlio Andrade, porque 7 imóveis foram atingidos por incêndio em um dos principais pontos comerciais do centro do Recife. O Corpo de Bombeiros trabalhou durante todo o sábado no local. Na verdade, a gente vai falar agora com o Kennedy. Kennedy, boa tarde para você. Quais são as informações?
Olá, muito boa tarde a você e aos ouvintes da TMC. Pois é, trazendo agora atualizações sobre este caso, de acordo com o Corpo de Bombeiros, novos focos de incêndio foram identificados na manhã deste domingo e uma viatura precisou ser enviada ao local, que fica no bairro de São José, região conhecida pelo intenso comércio. As chamas já foram apagadas e não houve registro de vítimas. Segundo a corporação, as edificações sofreram danos severos e comprometimento significativo de elementos estruturais. O incêndio de grandes proporções teve início na madrugada do sábado e afetou lojas. Para se ter uma ideia, até ontem foram utilizados cerca de 270 mil litros de água, envolvendo o combate direto às chamas e também na fase de rescaldo. A ocorrência contou com a atuação intensa do Corpo de Bombeiros em aproximadamente 20 horas de trabalho ininterrupto. O fogo se alastrou rapidamente, até porque ocorreu em lojas de comércio que geralmente reúnem, né, materiais inflamáveis. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram os estabelecimentos tomados por chamas intensas e uma densa nuvem de fumaça na madrugada do sábado. Por meio de nota, a Defesa Civil do Recife informou ontem que equipes técnicas foram enviadas ao local para realizar uma vistoria preliminar na área atingida. Neste primeiro momento, de acordo com a Defesa Civil, não foram identificados imóveis com sinais aparentes de colapso estrutural. Mas, com o fim do trabalho do Corpo de Bombeiros, uma nova vistoria será feita. Então, realmente, um grande prejuízo para comerciantes e funcionários desses estabelecimentos. Volto com você.
Muito obrigada, Kennedy. Kennedy Lacerda, então, que falou agora ao vivo com a gente de Recife sobre esse caso, esse incêndio, né, que atingiu aí 7 imóveis, ainda bem, sem vítimas. Agora, 1h51, e olha, diante do avanço da influenza, a palavra de ordem é ampliar a proteção. E uma das estratégias tem sido facilitar, então, o acesso à vacina. Letícia Benassi traz os detalhes pra gente.
Capitais brasileiras têm ampliado a vacinação contra a gripe aos fins de semana para alcançar quem não consegue se imunizar durante a semana. Em Belo Horizonte, por exemplo, 22 centros de saúde funcionaram de 8 da manhã às 5 da tarde com a aplicação da vacina contra a influenza para toda a população acima de 6 meses. A mobilização acontece em meio ao avanço dos casos de doenças respiratórias no país antes mesmo da chegada oficial do inverno. Dados da Fiocruz e do Ministério da Saúde mostram aumento nas internações por síndrome respiratória aguda grave em vários estados brasileiros. Só neste ano, o Brasil já notificou mais de 57 mil casos da doença, com crescimento importante da circulação da influenza A. Em Belo Horizonte, a pressão sobre o sistema de saúde fez a prefeitura registrar mais de 100 mil atendimentos relacionados a doenças respiratórias apenas nos primeiros meses deste ano. A capital mineira também contabilizou dezenas de mortes por síndrome respiratória aguda grave e chegou a ampliar ações emergenciais de atendimento e vacinação. No Rio de Janeiro, a prefeitura informou que a cidade registrou mais de 1000 casos graves de influenza no ano passado, com mais de 140 mortes. E autoridades de saúde já alertam para o aumento antecipado da circulação do vírus em 2026. Já em São Paulo, o avanço das internações por gripe também preocupa. Dados nacionais apontam crescimento de mais de 90% nas hospitalizações por influenza em comparação com o mesmo período do ano passado. Cenário que levou estados e municípios a anteciparem campanhas e reforçarem os mutirões de vacinação. Além de Belo Horizonte, cidades como Campo Grande, Goiânia e São Paulo também adotaram estratégias especiais de vacinação aos fins de semana para ampliar a cobertura vacinal. A vacina é gratuita e segue disponível em postos de saúde de todo o país. Especialistas reforçam que a imunização continua sendo a principal forma de evitar casos graves, internações e mortes provocadas pela gripe.
E olha só, uma denúncia envolvendo grupos de justiceiros na zona sul do Rio de Janeiro agora expõe outro problema: as ameaças contra quem atua na proteção de menores. Pois é, Júlia Novaes conta os detalhes pra gente.
A conselheira tutelar Patrícia Félix, que realizou denúncias ao Ministério Público sobre as atividades de justiceiros envolvendo menores de idade na zona sul do Rio, registrou um boletim de ocorrência por sofrer ameaças e ataques racistas em suas redes sociais. Patrícia começou a receber os ataques após a justiça determinar que William Correia da Silva Júnior, apontado como fundador e líder do grupo Anjos da Guarda Vigilância Comunitária, se abstenha de organizar, participar, incentivar, induzir ou publicizar quaisquer atos de vigilantismo que envolvam crianças e adolescentes. A conselheira publicou um vídeo em suas redes sociais falando sobre o caso e os ataques recebidos.
Acabei de sair aqui da DECRAD fazendo um registro de ocorrência sobre as ameaças, as calúnias, difamações, racismo que eu venho sofrendo desde a decisão da primeira vara da infância e juventude para grupos organizados da Zona Sul que vem promovendo alarde entre a população infanto-juvenil preta, pobre e sim de periferias e favelas.
Ela havia denunciado o grupo por atividades que feriam os direitos de crianças e adolescentes. O grupo justiceiro promovia caças a infratores no bairro de Copacabana e Ipanema, incitando a violência contra eles. Eles utilizavam as redes sociais e grupos de mensagens para promover suas atividades, circulavam vídeos de espancamentos e orientavam o uso de máscaras e armas brancas como soco inglês. Com a repercussão do caso e da denúncia feita por Patrícia, ofensas passaram a ser destinadas a ela em suas redes. A ocorrência ocorrência foi registrada como injúria por preconceito, ameaça e injúria na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância.
Agora é hora de esporte por aqui, porque olha, o Atlético Paranaense entra em campo nesse domingo para enfrentar o Clube do Remo pela 17ª rodada do Brasileirão, viu? A partida ela vai ser disputada aí logo mais no estádio do Mangueirão, lá em Belém. E o Leonardo Gomes tem mais detalhes pra gente. Boa tarde, Léo. Como é que tá a expectativa por aí para esse jogo? Me conta.
Boa tarde a todos. Claro, né? Os torcedores do Furacão, do Atlético Paranaense aqui em Curitiba, ansiosos para mais uma vitória, quem sabe? Bem, é o que é esperado, já que o Furacão não vence há 3 partidas no Brasileirão. Então, esse jejum, o torcedor espera que seja quebrado hoje em um jogo fora de casa. Então, os desafios são grandes, mesmo a gente está falando aqui do Remo, que é um time de tradição na região norte do país, mas que está com um desempenho aquém, convenhamos, no Campeonato Brasileiro, já que está na zona de rebaixamento, o Remo, e claro que está numa sequência de 5 jogos sem perder, ou seja, está na zona de rebaixamento, mas está vencendo sem parar. Já o Atlético Paranaense está bem posicionado, mas está perdendo uma atrás da outra, então é uma balança difícil de ser equilibrada e é jogo fora de casa. O Remo está numa boa fase, embora, e repito, ainda está na zona de rebaixamento, numa luta, e com isso vai fazendo com que o Furacão Atlético Paranaense tenha um desafio grande fora de casa. Nossa equipe aqui da TMC Paraná está em Belém para acompanhar esta partida de perto. Logo mais, a partir das 3 horas da tarde, vai começar o Esquenta TMC, transmissão para o nosso público aqui no estado do Paraná, mas claro, também pela internet, nosso canal do YouTube do TMC Esportes também vai poder acompanhar todos os lances, inclusive, claro, durante o jogo, a partir das 4 horas e no pós-jogo. Furacão, portanto, tenta vencer a partida para se posicionar de forma ainda melhor na tabela. O Atlético está na 5ª posição com 24 pontos, já o Remo está na 19ª, pertinho da lanterna, com 15 pontos, portanto, são dois extremos, mas o desafio é grande. O Furacão não pode dizer que já venceu e o Remo também não. Então a gente vai acompanhar logo mais a partir das 4 horas da tarde. Promete ser um jogo muito importante, bom para poder ouvir aqui na TMC e acompanhar a nossa transmissão também no YouTube, logo mais a partir das 3 da tarde.
É isso aí, gente. Léo já deu o papo para vocês, né? Então, esporte, futebol é aqui na TMC. Então vocês começam a acompanhar essa rodada do Brasileirão a partir das 4 horas. E Atlético Paranaense sem nenhuma pressão para entrar em campo, né? Tem que vencer. Agora a gente segue aqui para falar de arte, música e muita festa que tomaram conta de São Paulo, viu? A Júlia Takahashi, um beijo, Ju, para você. Ela conta como que foi o início da Virada Cultural, um dos maiores eventos culturais do país. Vamos ver.
E o primeiro dia da Virada Cultural foi marcada por tanta festa que nem a chuva conseguiu parar essa galera. Aqui no Vale do Anhangabaú teve de tudo, começando pelo maestro, um dos maiores pianistas brasileiros, João Carlos Martins. Depois, a Mocidade Alegre, campeã do Carnaval de São Paulo deste ano, trouxe o samba tradicional. Já os solteiros quase sofreram por aqui com o pagode de Péricles, mas a energia estava tão boa que nem deu tempo para tristeza. A festa continuou com Luísa Sonza, que colocou todo mundo para dançar. E quando a gente fala de Virada Cultural, é isso mesmo, são 24 horas de muita cultura. Bem no início desse domingo, o espanhol Manu Chao animou a galera com seus clássicos dançantes. E a madrugada seguiu ao som de um jazz psicodélico e afrobeat até o amanhecer. Se você não conseguiu participar ontem, ainda dá tempo. O festival continua. Aqui no Centro, Marina Sena sobe ao palco às 2 horas da tarde com os hits que marcaram o último carnaval. Logo depois tem Seu Jorge. E quem fecha a edição 2026 da Virada Cultural aqui no Vale do Anhangabaú é Alexandre Pires, com muito pagode dos anos 90. Mas a programação vai muito além daqui. Espalhada por toda a cidade, a virada ainda tem teatro, dança, debates e muitas outras atrações. Porque cultura em São Paulo, especialmente hoje, está por toda a parte.
Agora, 2 horas mais 1 minuto.
Faltam 18 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Agora chegou o momento do Imprevista, diretamente de Genebra para o estúdio da TMC. O jornalista Jamil Chad participa de uma conversa profunda com a Joana Trepton sobre política internacional, democracia, poder e os conflitos que moldam o mundo atual. Em um papo inédito, presencial e sem pressa, do jeito que tem que ser, o correspondente compartilha análises, histórias e visões sobre o cenário mundial em uma entrevista que vai muito além das manchetes. Vamos acompanhar.
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC, com Joana Trepton.
Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Imprevista, um espaço para conversas que não cabem no tempo acelerado das manchetes, das redes sociais. Aqui a ideia não é colecionar respostas prontas, é tentar entender o que, que existe por trás delas. Tem contradições, tem dúvidas, tem bastidores, tem escolhas que moldam toda uma trajetória, histórias de vida. Toda semana, aqui neste sofá, há uma conversa sem pressa com alguém que, de alguma forma, ajuda a explicar o nosso tempo. E o convidado de hoje talvez seja justamente uma das pessoas que mais tentam decifrar o mundo contemporâneo. Enquanto muita gente comentou os acontecimentos à distância, ele passou décadas vivendo os bastidores do poder global. Das salas da ONU, às crises diplomáticas, dos escândalos da FIFA, às negociações internacionais mais delicadas. Sempre tentando entender não só o fato, mas o que existe por trás do fato. E num momento em que o jornalismo vive, e vive sim, uma crise de confiança, uma crise que também é relacionada à velocidade da publicação, a superficialidade, ele continua apostando na apuração obsessiva, na experiência acumulada e na complexidade. Correspondente internacional, escritor, colunista, músico formado em orquestra, filho de imigrantes libaneses e um dos jornalistas mais respeitados no exterior. Nosso convidado de hoje é Jamil Chad. Jamil, bem-vindo.
Muito obrigado, Joana. Obrigado pela acolhida, e que bom que tem um lugar que a gente possa falar com tranquilidade. Parabéns.
Jamil, que é nosso correspondente em Genebra, já trabalhei com o Jamil em outras oportunidades, sem ser aqui na TMC, mas todos os dias na TMC o Jamil tem informações apuradas, informações de bastidores, informações importantes para o nosso dia a dia, mas hoje o papo não é sobre as informações que o Jamil traz, é sobre o Jamil. Jamil, eu descobri duas coisas sobre você que me deixaram muito intrigada. Na verdade, eu descobri várias, mas essas duas a gente junta para que você comente. A primeira é que você escreve em pé. E a segunda é que você acende velas quando alguém que você ama precisa de proteção. E eu te faço a pergunta: entre a racionalidade absoluta do jornalismo investigativo e a racionalidade que você mostra, que você traz todos os dias, e esse teu lado quase ritualístico, quem é o Jamil fora da reportagem?
Puxa, essa foi uma apuração, hein? Esses dois dados.
Aprendi aí com você.
Esses dois dados aí, só realmente quem me conhece para dizer isso, é verdade. Eu escrevo de pé, sempre que eu posso, eu escrevo de pé, eu tenho uma mesinha que ela sobe. Então, eu coloco ela numa altura para escrever de pé. E sim, eu acendo muitas velas, com muita frequência. Eu não sei te responder isso, João. Realmente, eu nunca parei para pensar. Mas eu me recuso a abrir mão da espiritualidade. Não de uma religião específica, mas de acreditar que não é possível que a gente está aqui só como carne e osso, que a gente está aqui só como indivíduos racionais. Deve ter mais do que isso, né? Então, por que não uma vela? E além disso, fica muito gostoso o cheiro também, dependendo da vela que você escolhe.
Oi, Jamil, e aí procurando entender esse inexplicável que você está trazendo até em relação à espiritualidade, você tem como missão fazer com que os outros entendam o mundo e, claro, ao mesmo tempo você também tenta entender para conseguir explicar. Em algum momento você sentiu que o mundo está inexplicável?
Constantemente, quase todos os dias. O que acontece, Jona, é que eu acho que esse ponto que você falou da entrevista aqui, ou desse exercício que você faz, que é de assumir que existe uma complexidade. Ou seja, enquanto a gente vê nas redes sociais muita gente, isso você deve também ver, muita gente com respostas prontas para temas e assuntos extremamente complexos. Mas calma aí, existem respostas prontas, como é que esses temas já não foram resolvidos? Porque obviamente eles são complexos, porque obviamente a resposta não vai ser imediata. Tem temas que estão percorrendo a história da humanidade e são tão velhos quanto a própria humanidade. Fome, as doenças, pobreza, etc. São temas absolutamente perenes na história da humanidade. Então não adianta a gente achar que nós, na nossa geração, temos uma resposta óbvia. O problema, e aí eu tenho sentido sim muitas vezes, que a gente tem uma certa arrogância de achar que a gente sabe o que está acontecendo, o que sabe, o que a gente tem a resposta. E eu acho que é um erro, porque essa arrogância nossa, às vezes como jornalista, mas também como ser humano, ela impede que a gente possa ver a complexidade. E eu acho que está na complexidade a história da nossa geração. A nossa geração vive uma encruzilhada, essa encruzilhada é absolutamente complexa. Eu não quero... sabe o que eu não quero, Jô? Eu não quero dizer não aceito a complexidade. Eu quero ao contrário, eu quero enfrentar a complexidade, eu quero entender a complexidade. Mas você tem toda a razão, tem muitas vezes que eu termino o dia pensando, não entendi nada, não entendi nada mesmo.
Você sempre foi curioso? Como é que você era quando você era criança?
Eu acho que, não sei se eu era curioso, mas tem uma coisa que eu ficava muito intrigado, que era como que as decisões eram tomadas. Por que alguma coisa acontecia?
Você lembra disso?
Eu lembro porque vinha numa mistura de, talvez até de inconformismo, dizendo, não, mas eu não concordo com isso, quem que tomou essa decisão? E também um pouco para descobrir por que que a gente faz o que a gente faz. Vou te dar um exemplo, por que futebol é no fim de semana? Né? Parece uma coisa tão óbvia. Mas ao longo dos anos você vai descobrindo que não é óbvio. O fim de semana é uma construção, né? Foram trabalhadores, foram pessoas muito engajadas que lutaram para que o fim de semana existisse. E aí os ingleses foram lá e colocaram diversão naquele fim de semana. Entre elas o futebol, né? Então o futebol é o resultado de uma construção. O local do futebol do fim de semana é uma construção. Então eu acho que eu sempre tive uma curiosidade de saber por que as coisas acontecem, né? Mas eu jamais pensei que isso ia resultar no jornalismo.
Uma profissão.
Não, imagina, de nenhum. De nem...
Você não sabia que você queria ser jornalista?
Não, até o último dia da faculdade. Eu não fiz jornalismo.
Você fez o quê?
Fiz relações internacionais.
Ah, mas hoje em dia você trabalha com...
Isso. Mas eu nenhum momento da faculdade eu pensei em ser jornalista. Até literalmente, não é uma brincadeira, no último dia da faculdade, que tinha um cartaz de um curso de trainee, na época, da Gazeta Mercantil, século passado. Desculpa.
Ô Jamil, você é um imigrante, que vem de uma família de imigrantes. Como é que isso reverbera em você, na sua personalidade?
Eu até escrevi... certa vez sobre isso. Eu acho que eu acordo todos os dias imigrante. E eu vejo como isso, de alguma forma, afeta o meu trabalho. Você também. Não quer dizer que a gente não se sente, que a gente não se sinta em casa. Eu me sinto em casa em Genebra. Estou lá há 26 anos. É a minha casa. Eu não tenho dúvida onde é a minha casa. Mas eu sei que muita gente me olha como não sendo de lá. Apesar de estar 26 anos lá. E aí a gente fica pensando, né, todos os fluxos migratórios que aconteceram na história. Quantidade de gente que teve suas vidas viradas de cabeça para baixo. Eu sou imigrante na situação absolutamente privilegiada. Mas tem um ponto que eu acho que liga todos nós, você, um imigrante no Oriente Médio, um imigrante latino nos Estados Unidos, que é o fato de a gente sempre questionar de onde nós somos, ou quem nós somos. Essa é uma pergunta que permanentemente faz parte da minha vida.
E de onde é que você é?
Eu não sei. Não, eu acho que é na complexidade que a gente vai encontrar essa resposta. Eu sei que eu sou brasileiro. Eu só tenho um passaporte brasileiro. Então eu tenho certeza que eu sou brasileiro. Mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que ao não morar no Brasil, eu perco muitas das gírias, das tendências.
Da cultura atual, né?
De quais são as músicas que a gente está ouvindo. Qual a escalação do meu time, que às vezes eu peno para saber. Então eu sei que tem algumas referências que eu perco.
E ao mesmo tempo você não tem essas referências de base da Suíça, que é o que eu sinto aqui. Trabalho com jornalismo aqui. Jornalismo precisa de referências, seja referências históricas, seja referências culturais. Eu não tenho referências culturais da minha infância aqui. Então, uma discussão agora há pouco na redação era que eu nunca vi Chaves. Nunca vi Chaves. Eu sei que existe, sei que é importante, sei que muitas pessoas têm um apego sentimental, mas eu não vou parar para ver Chaves só porque eu sei que é importante. Então, tem Chaves, tem Xuxa, tem Sandy Júnior, tem tantas coisas. Eu não tenho aqui, tenho de Portugal. Mas, ao mesmo tempo, eu já não estou a par de tudo que está em Portugal. Então, exatamente. Fica um pouco nebulosa a questão da identidade. Eu me sinto meio lá, meio cá. Você também?
Entre mundos. Eu me sinto entre mundos. Agora com dois filhos adolescentes que nasceram lá, é curioso porque você vai descobrindo coisas daquele local que você nunca tinha entendido. Por quê? Porque eles são de lá. Eles não são de outro lugar, local. Eles absolutamente são daquela cidade. Mas viver entre mundos não é ruim, não. Eu não acho um problema, eu acho uma riqueza.
Eu acho super interessante. É um privilégio, é
absolutamente.
Isso.
Absolutamente. Um desde que você entenda essa complexidade, desde que você entenda talvez o privilégio que você está vivendo. Mas insisto, na minha situação, provavelmente na tua, situações de muito privilégio em comparação a milhões de refugiados e imigrantes que pelo mundo muitas vezes são obrigados a sair dos seus países por guerra, fome, desastre natural, etc., e não são recebidos do outro lado. Então, o entre mundos deles é em terra de ninguém. O nosso entre mundos é uma riqueza.
A gente fala do entre mundos sorrindo.
Exatamente, exatamente.
Muita gente não consegue nem falar sobre isso.
Exato. Até num dos textos, uma vez eu coloquei isso, que quando meus filhos vêm para o Brasil, a acolhida a esses dois imigrantes é de tapioca, pão de queijo, abraços da avó, festa, etc. Então, é uma acolhida. A acolhida para um refugiado, um imigrante haitiano, venezuelano, boliviano, é outra. E a gente precisa entender que não é o país da acolhida. Para quem? Quem são os imigrantes desejados e quem são os indesejados? Aonde é que esse país... aqui cabe todo mundo. Não é verdade. É um país discriminatório, xenófobo, racista. O Brasil é tudo isso. Então, a gente não confundir que existe uma acolhida para todos. Não é para todos.
Jamil, você acha que porque a imigração permeia a tua história, a história da tua família, é por isso que você tem uma sensibilidade maior com a questão de imigrantes e refugiados?
Eu, eu, eu realmente acredito que tem uma parcela dessa história que é impossível não se identificar, né? Você vai entender que a história dos teus avós poderia ser uma história de qualquer uma dessas pessoas que hoje migram. Então não tem como você não fazer a ligação. Não tem como eu me dizer, não tenho nada a ver com isso. Eu sou produto disso, eu sou resultado disso. Mas também tem outro componente, Joana, que eu acho que é a necessidade de a gente entender que muitos dos imigrantes saem dos seus países forçados, né? E aí é um outro componente, que é justamente entender por que eles saíram das suas casas. A maioria, isso eu muitas vezes faço essa pergunta quando eu estou em rotas com os refugiados, imigrantes, eu sempre faço essa pergunta. Se você pudesse, o que você faria? E quase todos falam, voltaria para casa. Então, é muito tocante, no fundo.
De todos os assuntos que você trata todos os dias, qual é o que te deixa mais indignado atualmente?
São muitos. Mas eu acho que a desigualdade. Porque a desigualdade, ela é uma decisão política. Tem dinheiro para todo mundo. Ou tem o planeta tem recursos para que a pobreza e a fome sejam temas do passado. Então, qual é esse pacto de sociedade que a gente fez que não precisa lidar com a pobreza e a fome? Por que a gente vai dormir tranquilo e acha que a fome e a pobreza são é da história, é da natureza humana, ou sempre foi assim? E isso me deixa muito indignado, porque a gente tem uma oportunidade absolutamente histórica de erradicar esses dois problemas. A gente tem essa oportunidade, vou colocar em números, para não pensar que a gente está falando aqui de uma tese idealista, não. Em 2025, o mundo gastou 2 trilhões e 800 bilhões de dólares, 2 trilhões e 800 bilhões de dólares em armas. Em um ano, se a gente pegasse esse dinheiro e transformasse em combate à pobreza e à fome, a gente teria erradicado a pobreza extrema no planeta, não no Brasil, não na América Latina, no mundo. Então, qual é essa decisão de dar preferência a soluções militares? Por quê? Por que a gente acha que é natural que exista alguém vivendo abaixo da linha da pobreza, ou na fome, quando o planeta produz alimentos para dois planetas? O planeta produz alimentos para dois planetas. E a gente tem mais ou menos 600, 700 milhões de pessoas que passam fome todos os dias no mundo. Como? Então, essa parte que eu não consigo, até posso explicar racionalmente, não, porque, etc., a taxação, impostos, não sei o que tal, tudo bem, dá para a gente explicar, mas eu não consigo entender como a gente vai dormir todo dia tranquilo dizendo, tem dinheiro, mas a gente opta por não distribuir.
E esse é um dos tantos assuntos que passam por aquela complexidade que você falou agora. Sim. Há pouco, a gente começou falando sobre complexidade, esse assunto é muito complexo, você gosta de assuntos complexos, e a sociedade cada vez menos está pronta para lidar com assuntos complexos, porque a tendência é de respostas rápidas, de conversas rasas, viver em bolha. Quando você vive em bolha e você só se alimenta daquilo que você gosta, você não consegue suportar mais o diferente, aquilo que não pensa, ou aquele que não pensa com você. Nesse sentido, você defende muitas pautas, você escreve sobre muitas pautas, você se interessa sobre muitos assuntos que são relativos a direitos humanos. No nosso mundo simplista, direitos humanos é uma pauta, um assunto, um grande assunto que é muito associado a uma ideologia.
Isso.
E os jornalistas sofrem mais do que nunca com esse processo de serem enfiados em duas caixinhas, ou você é A ou você é B. Como é que é isso para você?
É muito complicado, porque daí a gente esquece da história da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma operação basicamente norte-americana. E vamos lá, Eleanor Roosevelt, que era mulher do presidente americano e que foi a pessoa que coordenou basicamente a redação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não tinha nada de esquerda, nada. O que é que, da onde surge a ideia contemporânea de direitos humanos? Do fato de que 20 milhões ou 15 milhões de pessoas morreram durante a Segunda Guerra Mundial. E aí eles precisavam resgatar o óbvio. Qual óbvio? O direito à vida. Então, não tem, ali naquele momento, não era de direita ou de esquerda. Era de dignidade. Era de recuperação. O cheiro da morte ainda pairava no ar naquele momento. E aquelas pessoas foram escrever uma declaração dizendo, a partir de agora, a gente precisa de uma bússola. Não, o genocídio não pode ser autorizado. Não, não dá para a gente aceitar que, de repente, uma guerra gere 10, 15, 20 milhões de pessoas mortas. Ali não existia o debate de esquerda e de direita na construção dos direitos humanos. Onde é que, né, em que momento isso foi sequestrado por uma bandeira ou por outra para dizer que não, que é assim ou que não é assado? Então, eu realmente acredito, e eu vou além de direita e esquerda, eu realmente acredito que os direitos humanos, eles são universais. E aí também, em relação à religião ou não religião, você pode não querer ter uma fé, é absolutamente independente do teu gênero, é absolutamente independente da tua nacionalidade, da tua cultura, etc, etc. Porque nós não estamos falando, não, olha, isso aqui é uma conquista que tem a ver com uma pauta de esquerda, ou de uma nacionalidade, ou de um gênero. Não, é do ser humano. Uhum. Você deveria nascer com esse direito, não conquistá-lo. Você nasce com o direito de ter uma vida digna. Ponto. Como é que isso pode ser de direito de esquerda? Né? Então, aí, claro, tem todo o debate sobre de que forma isso foi sequestrado. Isso é extremamente complexo. Mas eu fico muito indignado quando isso é colocado como um lado. E aí, volto na historinha do futebol. Quem vai ao futebol no fim de semana, assistir o seu jogo, tem que entender que aquilo ali foi uma conquista de direitos humanos. Ela não foi, não é por acaso que o fim de semana existe, e não é por acaso que na Inglaterra os trabalhadores, depois de muitas greves, depois de muita operação, basicamente, de muita pressão, conquistaram o direito a ter um dia de folga. Nesse dia de folga foi colocado o futebol. Insisto, essa história do futebol não é de direita e nem de esquerda. Então, quando você for ao estádio no fim de semana, lembre-se que aquilo ali foi uma conquista de direitos humanos.
Jamil, nós sabemos que você tem fontes importantíssimas, claro que não vamos revelar, e que você faz um trabalho de apuração incrível, mas nós aqui também.
Sim.
Em relação a você. A gente foi atrás de fontes e acho muito interessante o que nos falaram, uma fonte, que não podemos dizer quem é, claro, sobre você, que é o seguinte, abre aspas, ele nunca negocia a própria consciência tranquila, fecha aspas. Jamil, você já pagou caro por não flexibilizar alguns princípios?
Ah, muitas vezes. Muitas vezes, inclusive, não só, eu diria, no nosso trabalho, mas eu acho que também na relação com outras pessoas. Isso não estou falando de ser intolerante. Eu acho que realmente a gente precisa saber escutar. Eu acho que escutar, e como jornalista a gente sabe disso, eu acho que a gente escuta 90% do nosso tempo. Né? Quando a gente vai fazer a pauta, é um exercício de escuta. Né? Eu não tento convencer ninguém, quando eu faço a entrevista, de que a pessoa está certa ou está errada. Não é essa. Esse não é o nosso exercício. Agora, eu, obviamente, já tive situações de que textos, em alguns momentos, foram sugeridos que fossem amenizados, que fossem modificados. E eu sempre tentei mostrar de uma forma muito clara, muito clara, que o que eu estou fazendo não é negociável. Né? Mas, insisto, não é a intolerância em relação ao outro. Porque eu vou ouvir o outro. No livro que eu publiquei agora, sobre esse ano que eu passei nos Estados Unidos.
Qual o título?
Tomara que você seja deportado. Eu fiz questão de estar entre os trumpistas. O livro é basicamente um percurso com os trumpistas. Então, não é porque eu não quis escutar, eu quero escutar, eu quero saber de onde vem aquilo ali. O que eu não posso é abrir mão, eu diria, de uma linha mínima de defesa da dignidade do ser humano. Quando a história passa a ser de violência, de ódio, de xenofobia, de racismo, de misoginia, não tem negociação.
É inegociável.
Não tem negociação, não pode ter. Se a gente normalizar qualquer um desses elementos que eu te disse, qual que é o próximo passo? É você dizer que aquilo não é mais crime. Né? E perdão, é crime. Né? Não está codificado. Né? Ok. No Brasil está. No Brasil quase tudo está codificado, inclusive. Mas abrir mão dessa defesa, eu acho que eu estaria me traindo. Eu acho que esse é o ponto fundamental.
Você se considera uma pessoa corajosa? Uma pessoa que te conhece desde a infância disse que você é corajoso e que você ganhou mais coragem com o tempo.
Eu não me vejo assim. Eu não? Não? Vejo, não, coragem não. Eu me vejo... Não, não coragem acho que não é a palavra que eu uso para mim. Eu acho que só busco em algum lugar, e a gente falha todos os dias nisso, mas um pouco de coerência. Mas eu falho todos os dias na coerência também. Mas eu acho que se eu acredito nisso, se eu acho que realmente... escandaloso,